Minho, região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo, todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM, vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.
Ora, bom dia, ouvintes da Rádio Geice. Estamos em estúdio para uma edição especial do Mais Turismo, o programa da atualidade turística também da região de Viena do Castelo, onde abordamos algumas temáticas sempre do interesse da área turística. Desta feita, o nosso convidado é o Dr. Paulo Carrança. Paulo Carrança, que foi aluno do curso de turismo no seu formato ainda original, o ano sanduíche, no início, ou talvez meados da década de 90, o curso de turismo que celebra exatamente 30 anos esta semana, tendo os encontros de turismo, as jornadas de turismo, a decorrer na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, no auditório Dr. Francisco Sampaio, que vai abranger um programa específico tanto na quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019, como na sexta-feira, dia 27 de setembro de 2019, que é também o Dia Mundial do Turismo. O curso de turismo do IPVC nasceu em 1989, foi até o primeiro curso a aparecer dos cursos que atualmente estão a ser selecionados na STG e no IPVC. Bom dia, Paulo.
Bom dia, então muito obrigado pelo convite, tirar o doutor, e de facto, por tirar o doutor, dizer que eu fiz o curso sanduíche, mas fiz quase uma licenciatura em medicina, porque fiz a primeira formação, e fazia-se já aqui um bocadinho uma história rápida sobre o curso, que começou praticamente com o início da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Sabíamos que na altura o Instituto Politécnico tinha, grosso modo, uma única escola a funcionar, que era a Escola Superior de Educação, e depois surge uma segunda escola, a Tecnologia e Gestão, e depois a Agrária. Só posteriormente é que apareceu as Ciências Empresariais, Desporto e Lazer,
Escola de Saúde
e a Escola de Enfermagem, que foi integrada no Politécnico, depois transformada em Escola de Saúde. Bem, e de facto, a primeira escola, digamos, o primeiro curso que foi pensado para a escola, ainda numa fase de comissão instaladora, e já na altura, imagine-se, quem estava nessa comissão instaladora, quem havia de ser, era o nosso Dr. Francisco Sampaio, e o nosso Dr. Francisco Sampaio, juntamente com o professor Daniel Bessa e o professor Barbosa Romero, infelizmente já não entre nós, imaginaram e pensaram o que é que nós precisamos aqui para a região, que potencial é que poderia o Politécnico trazer aqui à região em termos formativos. E foi pensado avançar com o curso de turismo. Na altura, não esqueçamos, estamos a falar de um dos sistemas do ensino superior, que na altura ainda não podia conferir licenciaturas, era um bacharelado. Depois há uma revisão da Lei de Base do Sistema Educativo, e aí sim aparecem as licenciaturas bietápicas, que no fundo, quem já tinha adquirido o bacharelado faria mais um momento em termos formativos e obtinha a sua licenciatura. E posteriormente depois dá-se uma renovação, sobretudo também encadeada com a questão do processo de Bolonha, em que a licenciatura passa a ser uma licenciatura de 3 anos. Deixa-me já agora referir que é muito interessante, e vamos falar muito disso quando falamos e comemoramos os 30 anos, a questão e a importância dos estágios. O Dr. Sampaio sempre defendeu, isso ficou para nós, sempre defendeu que deveria haver, em termos de formação, e isso aconteceu no bacharelato. Não é por acaso que o bacharelato de turismo era o único em 4 anos. E, nomeadamente, significava que o terceiro ano era um ano que era feito em estágio no exterior. Portanto, tínhamos um ano letivo inteiramente preenchido com estágios. Foram as primeiras experiências de estágio incluindo experiências em termos estrangeiros, inclusivamente em Londres, na Irlanda, obviamente em Espanha. Portanto, esta questão dos estágios também começa muito nesta primeira fase do mestrado. Pronto, peço desculpa, do bacharelado. Falar em mestrado, a concretização, entretanto, há uma nova evolução no ensino superior politécnico, que passa a poder também conferir o grau de mestrado, e neste momento estamos já, para além da licenciatura, estamos também com o mestrado, e já agora também dizer que estamos com o DSESP, diria até com dois, porque temos o DSESP aqui na Escola Superior de Tecnologia e Gestão em Gestão Hoteleira, e temos também uma parceria estratégica também com a Escola Superior Agrária, com mais na área do turismo, no espaço rural, mas um DSESP também um pouco nesse âmbito.
Uma dinâmica muito interessante na área do turismo. Já tivemos também aqui o antigo coordenador do curso de turismo, o Dr. Carlos Fernandes, que também será uma das figuras cartaz, digamos assim, desta programação, estou certo. E, obviamente, a professora Goretti, a doutora Goretti, que acaba também por ser uma das grandes impulsionadoras, digamos, destas jornadas, para que sejam um grande sucesso e, ao mesmo tempo, uma grande festa do curso de turismo, que traz já, com este ano letivo, 30 gerações de técnicos de turismo formados aqui no IPVC, que por sua vez, e como ia dizer o Dr. Carlos Fernandes, acaba por ser um dos cursos mais reconhecidos a nível nacional e internacional, o que certamente nos enche de orgulho a todos aqueles que passámos, tanto como alunos, como depois na parte da docência desta área específica.
No fundo, o curso de turismo conheceu três coordenadores. Em primeiro lugar, uma figura de referência no turismo nacional e internacional, o Dr. Francisco Sampaio. De seguida, o Dr. Carlos Fernandes. E neste momento temos a Dra. Goretti Silva, que obviamente para nós acaba por ser também uma honra, porque a Dra. Goretti Silva é nada e criada também no Instituto Politécnico, portanto foi aluna do curso de turismo e depois foi fazendo mais algum percurso académico e é hoje a nossa coordenadora. Deixe-me já agora acrescentar o seguinte, este programa acaba por encaixar umas jornadas que habitualmente se fazem, em que damos também um pouco a oportunidade a mostrarmos um pouco daquilo que são os projetos que são trabalhados ao longo do percurso seletivo dos nossos alunos e sobretudo vamos ter mais ênfase nisso no dia 26, portanto na quinta-feira. Entretanto, sobretudo mais sobre três temáticas, a cultura do turismo, o alojamento e a parte que tem muito a ver com a valorização dos edifícios históricos em termos de aproveitamento para alojamento, e no terceiro patamar, a questão, aquilo que podemos ganhar com a questão das novas tecnologias no domínio do turismo. Sexta-feira vamos fazer dois em um, em primeiro lugar é o Dia Mundial do Turismo, não quisemos deixar passar em claro esse dia, vamos fazer, ainda a propósito de nascimento, algo que eu não referi há pouco, o nascimento do curso de turismo dá-se, em primeiro lugar, também fora da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, foi concretamente no Castelo Santiago da Barra, que também estava a dar-se, digamos, ainda não os seus primeiros passos naquilo que conhecemos hoje, ainda antes de ser sede da Região 3 do Alto Minho, que na altura ainda funcionava, na Praça da Erva, ainda estava em obras e o curso de turismo já lá funcionava. Eu sou dos que ainda teve algumas aulas no primeiro ano que eu pouco frequentei e de facto aquilo estava completamente em estaleiro, tínhamos lá uma sala enorme onde fazíamos as primeiras aulas de turismo, eram os primeiros alunos e depois fomos, digamos, inaugurar e aí sim já entrando a primeira turma do curso de gestão, que foi, digamos, o segundo curso. E depois começaram a aparecer as engenharias, as cerâmicas, e na altura, de facto, como julgo que hoje também se mantém, havia, de facto, um excelente ambiente entre os vários cursos. De tarde, saímos do Castelo Santiago da Barra e vamos dar a oportunidade também de comemorar em pleno aquilo que são os nossos 30 anos. E aí vamos fazer, já na nossa base, na nossa casa-mãe, em que vamos trazer uma série de oradores que vão falar um pouco da sua experiência no então e depois a experiência que tiveram ao longo da vida em termos profissionais e também termos aqui uma oportunidade de contar um bocadinho aquilo que eu fiz inicialmente de uma forma muito leve, aquilo que é a história do curso, os momentos marcantes, acompanhar um pouco a evolução do curso e aquilo que aconteceu na evolução do turismo em Portugal. Portanto, vai ser um guião muito interessante. Vamos ter a oportunidade de rever muitos nossos amigos, vamos ter a oportunidade de partilhar uma série de histórias, mas sobretudo vamos ter a oportunidade de estarmos juntos. E depois, naturalmente, estamos no Minho, tínhamos que acabar também, ou pelo menos marinar a questão, com um grande jantar de convívio, numa das unidades, um estabelecimento de restauração, que não sei se posso dizer.
Claro que sim.
Mas podemos dizer que é no Camelo, ups, já disse. E onde vamos ter, além daquilo que é bom, que é comer e beber, vamos ter também muito convívio, vamos ter a atuação de Inoportuna, e vamos ter também aqui um flash musical de 89-19. Eu julgo que vão fazer a surpresa até ter aqui uma outra música desses tempos com que fechávamos um bocado as discotecas. Nós fechávamos literalmente as discotecas, éramos meninos para entrar lá às 11 da noite e sair pelas 8, 9 da manhã. Portanto, bons tempos.
É verdade, e espero que os estudantes de turismo que nos estejam a ouvir façam honrar também assim os pergaminhos da academia e da força do curso, que acaba por ser também um dos símbolos do ensino superior aqui na cidade. Nós vamos iniciar a nossa primeira pausa para a playlist que trouxe aqui o curso de turismo efetivamente à Rádio Jays, e vamos ficar com Sit Down dos James, um dos temas épicos que animava as noites da anatomia, da teatros e, posteriormente, da discoteca off. Voltamos já a seguir para a segunda parte.
E Viana Sol.
E Viana Sol, é verdade. Eu quando entrei aqui em Viana, ainda se fizeram umas festas no Viana Sol. Vamos ficar então com os James e Sit Down. Voltamos já a seguir para a segunda parte da conversa do Mais Turismo de hoje.
Thank you.
Mais Turismo. Aos domingos na Rádio Jace. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Estamos de regresso para a segunda parte desta conversa de hoje, da manhã de domingo, com o Mais Turismo. Estamos focados nos 30 anos, na celebração dos 30 anos do curso de turismo do IPVC, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. Um curso que é reconhecido por todo o país e também pelo estrangeiro, com qualidade que lhe é conferida até pela Medalha de Ouro da Organização Mundial de Turismo. Paulo, como ex-aluno, como docente, como é que sentes este tipo de galardão, de distinção e todos os rácios que têm vindo ao público relativamente à empregabilidade e aos feitos que os nossos colegas têm conseguido alcançar um pouco por todo o mundo depois de passarem aqui por Viana do Castelo?
Bem, nós temos vindo a ter, por um lado, aquilo que é o histórico dos vários alunos que têm passado no Politécnico e aquilo que tem sido os resultados em termos de empregabilidade, aquilo que temos visto, sobretudo, também na grande capacidade que sentimos que o sucesso que o nosso setor tem nas nossas regiões, nas nossas empresas, tem muito daquilo que foi feito em termos do processo formativo. Por outro lado, é importante chegados aqui, isto é um processo histórico contínuo, mas nós aos 30 anos estamos na flor da idade e aos 30 anos podemos dizer que em termos daquilo que são as várias experiências dos estágios que hoje em dia se fazem, hoje fazemos muitos estágios recorrendo ao Erasmus, portanto conferindo uma grande experiência e nós sentimos, enquanto docentes já agora, dizê-lo, sentimos essa grande evolução dos nossos alunos quando têm essas experiências em termos de estágios, como também conseguimos e temos protocolos para a existência de estágios para lá um bocadinho deste processo que é habitual no Erasmus. O que é que nós sentimos? Nós sentimos que as próprias entidades que albergam ou que empregam esses alunos ou esses profissionais ficam bastante surpreendidas, sobretudo com uma grande capacidade de adaptação, sobre a questão do grande conhecimento que conseguem ter e, sobretudo, também as grandes qualidades humanas e comportamentais que os nossos alunos, os nossos diplomados conseguem ter. E quando assim é, aliás, ainda hoje de manhã, a professora Flora partilhava precisamente o e-mail em que havia sobre alguns estágios que em algumas unidades hoteleiras durante este verão.
Em Espanha, nomeadamente.
Em Espanha, nomeadamente. E que não é só elogioso, acho que é de facto um reconhecimento importante e alargado de uma pessoa que tem uma experiência brutal em termos de hotelaria, portanto, e que diz maravilhas dos nossos alunos e aí parece que não só este um exemplo, porque são vários exemplos do que acontece, como também nós sentimos e temos vindo a ver muitos dos alunos a progredir, a abraçar novos caminhos, a assumir até projetos empresariais. Isso é muito importante, até nomeadamente no chamado pilar da animação. Temos visto muitos alunos a assumir projetos na área da animação, que eu julgo que é aquilo que neste momento é mais importante até trabalhar e trilhar para conseguirmos, nomeadamente, aumentarmos a estada de mais tempo na região.
Um dos fatores que diferencia e que acrescenta mais valias aos destinos é efetivamente como se aborda esta questão de o que fazer num determinado local.
Porque a empregabilidade, há pouco acabei por não referir, é bastante alta. Normalmente temos taxas na ordem dos 90% nos primeiros 6 meses com pessoas já com empregabilidade e quase tudo na área de turismo. E um segundo aspecto, a questão de que, obviamente, que hoje em dia não graçam os empregos públicos, mas sobretudo temos notado que graçam a grande capacidade de sermos empreendedores e de, muitas vezes, até de já lançar algumas ideias de projeto embrionárias, quase que fazemos startups, digamos assim, em termos de alguns dos projetos que são desenhados e trabalhados ao longo do curso de turismo, de uma forma multidisciplinar. Obviamente, têm sido evoluções, têm sido trabalhadas, seja pelo Dr. Sampaio, pela sua equipa, seja pelo Dr. Carlos Fernandes, sua equipa, e agora pela Dra. Goretti, no sentido de que isto é um processo evolutivo, é um processo que estamos sempre a aprender, vamos aprendendo aquilo e passando aquilo que é importante e que tem qualidade para o futuro, e vamos melhorando e eventualmente às vezes sacrificando aquilo que sentimos que não é tão benéfico para o processo formativo e para aquilo que os nossos profissionais e para aquilo que o nosso setor precisa. Portanto, tem sido um caminho frutuoso. É um caminho que praticamente temos mais ou menos os dois até partilhado, embora tu terás sido caloiro um bocadinho mais à tarde.
Eu sou da geração 96-97, portanto, tu és da geração ainda do Santiago da Barra, assim não querendo
vamos
assim
ter, desvendar,
92, 93.
Eu entrei na segunda fornada, embora só frequentei.
Então é 90-91.
Do terceiro ano. Eu ainda entrei no segundo ano. E daí ter tido algumas aulas no Castelo Santiago da Barra, cujo na altura era o Rafael Machado, por exemplo. Eu entrei depois a frequentar já na turma, por exemplo,
93.
Da nossa coordenadora de curso, da Goretti Silva. De facto, era tudo muito embrionário, a escola ainda com algumas obras no exterior, mas muita boa vontade pessoal, docente muito qualificado, muito motivador, um pessoal não docente, de facto, extremamente, extremamente cuidadoso, extremamente delicado connosco aqui. Lembrar, acho que toda a gente da minha geração se lembra da Dona Sofia,
Dona Sofia,
não está entre nós.
Senhor Moreno.
Mas que era o Senhor Moreno, tantos outros que de facto faziam tudo para que nós, não querendo também falar, se calhar também teríamos falado de Teresinhas, de tantas pessoas que fizeram, que
era quem nos dava, a Elisa,
que era quem no fundo nos dava um acompanhamento, a Elisa, que nos dava esse acompanhamento mais direto ao curso de turismo. E de facto, obviamente que a escola foi crescendo, foram aparecendo novos cursos, turismo nunca perdeu, digamos, a sua dinâmica, não é por acaso que nós continuamos sempre, sempre a atingir, na primeira fase, o conjunto de as vagas são sempre completamente preenchidas.
O curso era formatado para ser um curso de banda larga, como dizia o saudoso Francisco Sampaio, para nos preparar para um pouco todas as áreas e a multidisciplinariedade e transversalidade, digamos, da própria área do turismo, porque o turismo alberga, de facto, uma área, uma faixa enorme de áreas específicas e que obriga, obviamente, os profissionais primeiro a terem um grande background de cultura geral e depois, obviamente, a especializarem-se, que é o caminho que se traça hoje em dia, são as especializações, as pós-graduações, as formações do género,
exatamente,
com os CTESPs, os mestrados e tudo isto,
exatamente,
que faz olhar para o IPVC como uma escola de talentos.
O professor Carlos Fernandes, no primeiro programa que tive, que foi um bom lançamento deste programa, teve a oportunidade de falar um bocadinho deste processo evolutivo. E, de facto, hoje em dia, com o processo de Bolonha, o que aconteceu foi que grande parte dos cursos que eram demasiado especializados acabaram até para reverter e um bocadinho acompanhar aquilo que nós estávamos a fazer. E o pensamento do Dr. Sampaio sempre foi: vamos fazer um curso, seja banda larga, que apanhe diferentes saberes, nomeadamente por causa de uma razão muito, muito específica. Nós estamos numa região, seja o Alto Minho, seja o Minho, se quisermos alargar até o Norte de Portugal, hoje chamado Porto e Norte de Portugal, em que estamos a trabalhar um produto compósito, em que estamos a trabalhar multidisciplinaridades em termos daquilo que são atividades económicas na área de turismo. E, por tal, quanto mais ferramentas tivermos e mais condições tivermos de ir a jogo nesses vários condimentos da área de turismo, melhor é. E foi um bocadinho também esse um bocado o princípio base. Não quer dizer que com isso depois não se tenha trabalhado mais especificidades e que, de facto, as pessoas depois não tenham obtido mais alguma formação mais específica em áreas que depois começaram a trabalhar em termos efetivos no setor. Mas esta questão da banda larga foi muito determinante, foi muito importante, foi algo que foi muito discutido em termos daquilo que foi o primeiro processo de reformulação do curso e, nomeadamente, foi muito discutido a quando o processo de Bolonha. O que é que nós perdemos de então? Nós, na altura, perdemos, assumimos, e foi uma derrota para a nossa vontade, nós perdemos muito aquele condimento do estágio. Felizmente, com a questão do Erasmus, e hoje com a questão das pessoas, de facto, perceberem que precisam desta experiência, os estágios hoje são uma realidade, coisa que o Dr. Sampaio sempre disse, tem que haver estágios, e foi por isso que propôs, durante o bacharelado, que era 3 anos, propôs ali um terceiro ano, eminentemente estágio. E as pessoas vinham completamente diferentes para o quarto ano.
Pertinentemente também será falar no projeto Income Tourism, que é um projeto no qual o curso também tem uma voz ativa muito importante e que acaba por conduzir, de certa forma, para o modelo dual, em que os estudantes passam mais tempo fora da sala de aulas e do contexto académico para integrar o contexto empresarial. Aliás, este ano o projeto piloto arranca exatamente neste início de ano letivo, curiosamente quando o curso faz 30 anos, e um modelo que se tenta implementar a nível europeu e que certamente dará que falar, se calhar daqui a 30 anos.
Eu julgo que também tem um bocadinho a ver com esta, não só vontade, como esta necessidade de abrirmos um bocado aquilo que são as necessidades das empresas e de quem são as entidades empregadoras. Em vez de estarmos a preparar os alunos para um processo em que acabam o curso e depois vão ter essas experiências, nós quisemos claramente apostar que todo o processo formativo durante o seu curso pudessem ter várias experiências e várias oportunidades. Inclusivamente, em termos de trabalhos académicos, estamos sempre a tentar que esses trabalhos sejam desenvolvidos com relação, então, o projeto final, o projeto individual, de facto, agora também já é do grupo, de facto, já é uma tentativa muito marcada de criar esta necessidade de trabalhar, às vezes até uma necessidade como uma determinada empresa tem. E, portanto, isso é uma forma das pessoas começarem antecipadamente a provar o seu valor, a provar também aquilo que é o que acontece no mundo profissional, também aprender um bocadinho a criar também algumas capacidades em termos, digamos, comportamentais e também já agora cognitivas, digamos assim, porque de facto o que as soft skills muitas vezes nos dizem é que nós, mais às vezes até do que o background em termos de conteúdos, também temos de saber interagir um bocadinho com a realidade, temos de saber interagir com o estado de espírito daquilo que acontece à nossa frente, claramente, e nós temos de saber interagir com tudo isso. E esta sensibilidade, esta grande capacidade de sabermos ler o que acontece neste momento e saber antecipar o que acontece no futuro, é também algo que nós queremos potenciar, são mais ferramentas que nós queremos claramente que os nossos alunos tenham.
Vamos agora sair para mais uma pausa e ficar com mais música, música também ligada, obviamente, aos 30 anos do curso. Relembro que a Tuna Académica do IPVC é inoportuna, nasceu no seio da STG e da Associação de Estudantes, foi em 1993, e daí saiu um dos hinos da Academia do IPVC, o hino da Tuna Académica, que também ela sempre foi bastante bem representada pelos estudantes de turismo, diga-se. Vamos ficar com o hino da Inoportuna e voltamos já a seguir para falar um bocadinho mais da programação destas jornadas de turismo que celebram os 30 anos do curso de turismo aqui no IPVC. Até já!
Durante momentos, instantes, uma lucidez. belas raparigas são do coração, são do coração, são do coração.
Mais turismo. Aos domingos, vamos ao encontro do melhor da nossa região. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos.
Estamos então de regresso depois da inoportuna para a terceira e última parte desta conversa com Paulo Carrança. Falamos dos 30 anos do curso de turismo do IPVC e destas jornadas de turismo que decorrem quinta e sexta-feira, dias 26 e 27 de setembro, aqui na STG, no auditório também Francisco Sampaio e no Forte Santiago da Barra, terminando depois então com uma grande festa de curso, onde apelamos mais uma vez aos ex-alunos de turismo e todos aqueles que foram convivendo, que ainda se podem inscrever efetivamente neste jantar reencontro dos 30 anos de turismo no Restaurante Camelo. Paulo, vamos falar um bocadinho do que é que se vai passar no auditório Francisco Sampaio. Vamos primeiro falar de cultura e turismo. Cultura, muitas das vezes as pessoas não sabem capitalizar efetivamente o valor e mesurar ou mensurar o valor da cultura. Vemos Viana do Castelo hoje em dia a crescer no panorama também do turismo cultural, mas o Porto e Norte tem essa característica, somos um território efetivamente muito, muito forte no âmbito daquilo que é o atrativo do touring cultural e paisagístico. É esse tipo de reflexão que se pretende fazer neste primeiro painel das jornadas de turismo?
Claramente, há uma primeira grande preocupação com a questão da importância que a temática cultural tem a ver. E se estamos a falar da cultura, estamos a falar da génese, daquilo que são os destinos turísticos, daquilo que são as nossas cidades, as nossas vilas, as nossas aldeias. Estamos a falar também um bocado daquilo que é etnografia, estamos a falar do folclore, do artesanato, das festas, feiras e romarias, estamos a falar também daquilo que é a história, do património, das rotas patrimoniais, não é? E tudo isso tem muito a ver com aquilo que é o potencial, por um lado, de valorizar e conservar todo esse património e, ao mesmo tempo, sabê-lo aproveitar para criar riqueza para o território. No fundo, é em torno disso que nós quisemos desenhar uma primeira parte, não esquecendo que, se calhar, estamos numa região em que, fundamentalmente, estamos numa gênese cultural. O sítio e Short Break, que é um produto mais de turismo urbano, mas tem a ver com a vertente, é um produto eminentemente cultural. E o que tu referiste há pouco, o turismo cultural e paisagístico, é claramente o produto cultural de base e que pode, inclusivamente, vir-nos a ajudar bastante um bocado neste propósito de levar mais turistas e levar mais desenvolvimento turístico sustentável para os nossos territórios de baixa densidade. Quisemos a este propósito, também é património, também é cultura, em vez de estarmos sempre a construir hotéis novos, também a apelar e trazer para a mesa a importância que é recuperarmos muito do património que temos, muito dele até classificado, quanto mais não seja como imóveis de interesse municipal, e conseguir que esse património seja aproveitado nomeadamente, por exemplo, para alojamento turístico, por exemplo, para algumas musealizações que se possam fazer. Esse é o nosso segundo tema, das jornadas.
E em relação a isso também, a resposta que se dá através da criação de locais para os peregrinos, visto Sim. o Caminho de Santiago, têm surgido ótimos exemplos aqui na região e, de facto, o turismo é o negócio. Já dizia o Francisco Sampaio, Sim. tourism is business, tourism is not charity.
Não dizia bem com esse sotaque, mas...
Dizia com um sotaque mais
muito próprio. Muito próprio.
E que, de facto, o turismo tem que movimentar massas, economia, e não pode ser, efetivamente, só na base da caridade. Tem que se olhar para a cultura e para o nosso património cultural, todo como uma fonte de receita efetiva para capitalizar essa tal dinâmica sustentável das regiões. Passaremos depois para um painel mais direcionado à área de alojamento e a tal valorização de centros históricos que tu falavas também e que é curioso que as pessoas que nos visitam ficam abismadas com a proximidade e quantidade, diversidade de centros históricos maravilhosos que nós temos aqui na região.
Tem havido um grande trabalho em termos de recuperação daquilo que têm sido os centros históricos. E, em bom rigor, também dizer que há pouco referias e bem a questão dos Caminhos de Santiago. Nós estamos num Caminho de Santiago da Costa, que quer queiramos, quer não, acaba por ser o caminho original, embora o caminho original acabe por ser a rota marítima, e estamos perto dela e vamos trabalhá-la também, mas estamos perto de um projeto que, em poucos anos, nós todos os 15 minutos temos peregrinos a passar por aqui. Portanto, significa, em toda a época de ano, que isto é um produto majestoso, e deixem-me dizer que quem primeiro trouxe esta ideia deste produto majestoso para a nossa região foi precisamente o nosso coordenador primeiro de curso, o nosso primeiro coordenador de curso, tão sobejamente já falado. Acabamos depois com o terceiro painel. Vamos falar daquilo que as novas tecnologias nos podem trazer. E nós não queremos em turismo ser, digamos, aquilo que é o fundamental, que é o contacto humano, e aquilo que é uma das peças mais importantes do contacto humano, que é a hospitalidade. Não é por acaso que as pessoas dizem que o Alto Minho é naturalmente hospitaleiro. Portanto, temos que fazer um Parque Nacional da Hospitalidade Alto Minhota, porque de facto é uma hospitalidade não tão profissional, mas sobretudo afetiva e sobretudo inata, espontânea. Ou seja, profissionalmente nós temos que criar, de facto, também essas questões de uma boa capacidade de comunicação, um bom contacto, mas aqui não precisam tanto disso, porque são inatamente, são capazes de ter essa imensa hospitalidade. Por outro lado, há muitas ferramentas em termos de comunicação, em termos de marketing, em termos daquilo que é a promoção, e já agora algumas coisas também nos podem ajudar a melhorar em muitas condições de fruição por parte dos nossos turistas, já agora também para as populações locais, e é sobre isso que queremos falar e trabalhar o terceiro painel.
Turismo é a indústria da hospitalidade, e não poderíamos, obviamente, deixar este primeiro dia das jornadas de turismo sem analisar, obviamente, a atualidade e o futuro com as novas tecnologias que hoje em dia aproximam todos e colocam à distância, às vezes, de um clique, a informação que muitas vezes nos levava anos a procurar e a produzir.
Já agora não te peço desculpa de interromper, mas ainda sobre a hospitalidade, eu muitas vezes faço este paralelismo da hospitalidade. Eu há bocado falava daquela experiência dos estágios na hotelaria, e as pessoas ficam, de facto, muito admiradas com a grande capacidade humana e de contacto, que tem muito a ver, era por isso que eu dizia, não é tão profissional porque é espontânea. Tem muito a ver com esta capacidade das pessoas perceberem que a simpatia natural e a capacidade de comunicar naturalmente e, no fundo, também de comunicar aquilo que é o seu, aquilo que é genuíno, aquilo que é, de facto, a sua cultura. Isso não se consegue ensinar, não se consegue aprender, é inato. E é por isso que eu digo que é algo que nós temos que preservar, mais do que ter uma hospitalidade mais profissional, há coisas que temos que ter.
Preservar a autenticidade.
Temos que ser, sobretudo, mais espontâneos e garantir essa hospitalidade típica do Alto Minho, que eu próprio conheci quando vim para aqui estudar.
E depois, encerrando este painel, e também para que fique essa vontade dos nossos ouvintes de irem até à STG ou então ao auditório do Forte Santiago da Barra, temos então o Dia Mundial do Turismo, um dia que por si é sempre um dia especial, um dia em que acontecem inúmeros eventos também nas cidades, nos museus, visitas, descontos e etc. Mas desta vez, e sendo o dia de celebrar efetivamente o turismo, o que é que se vai passar?
Nós vamos ter a oportunidade, obviamente tem um simbolismo próprio, fazermos esta primeira fase do dia 27 de setembro no Castelo Santiago da Barra, já explicamos porquê, e vamos ter a oportunidade precisamente de ter na sua casa, porque a Entidade Regional de Turismo Porto e Norte funciona no Castelo Santiago da Barra, vamos ter o Presidente da Entidade connosco a fazer a abertura juntamente com a Câmara Municipal e naturalmente com o nosso Presidente do Instituto, e vai fazer sobretudo também um pouco este paralelismo, esta evolução que o próprio setor tem tido. Portanto, vai ser também uma intervenção de fundo que vamos ter por parte do Presidente da Entidade Regional de Turismo, que dividindo-se por vários dos 86 municípios, naturalmente vai dar-nos aqui um bocadinho de tempo durante este Dia Mundial do Turismo. São muitas as os pedidos que teve neste dia, naturalmente, porque há muita coisa a acontecer em toda a região. E, por outro lado, depois vamos ter a oportunidade de ter aqui alguns que ainda não vamos propriamente nomear, mas vamos ter aqui alguns peritos na área, sobretudo também académica, e na área daquilo que são as redes que o próprio curso de turismo, que não referimos ainda, está envolvido. Há bocado referias a questão do reconhecimento da Organização Mundial do Turismo, mas também ainda temos que falar do papel que temos tido em termos da rede Atlas. Ainda agora estão lá alguns dos nossos professores na reunião Atlas, e dentro dessa reunião Atlas e dentro daquilo que é todas as nossas redes internacionais, vamos ter um painel, sobretudo, em que vamos trazer gente de fora que vai partilhar connosco e vai falar sobre a nossa experiência, que é algo bastante fascinante. Já agora também referir que não esqueçamos que, inclusivamente, esta é uma região de gastronomia e vinhos. Não é por acaso que o Dr. Carlos Fernandes, como também já o Dr. Francisco Sampaio foi, é um grande expert dentro desta rede Atlas e dentro da Organização Mundial do Turismo no domínio deste produto. Não é por acaso que o Minho foi a primeira região europeia de gastronomia, foi muito com base no trabalho que o Instituto Politécnico, e nomeadamente este grupo, fez. Depois vamos fechar de tarde, há pouco já referi, vamos ter a oportunidade de trazer os ex-alunos, vamos ter a oportunidade de juntarmos uma série de extraordinárias experiências, de juntarmos uma série de extraordinárias experiências que as pessoas têm em variadíssimos organismos públicos, privados, associativos, conhecer alguns projetos empresariais de nomeada. Nós temos tido a sorte, temos tido de termos alunos e termos profissionais em variadíssimos setores. Já tivemos deputados, já tivemos responsáveis em determinadas áreas de decisão, já tivemos e temos autarcas, portanto, já temos empresários na área da animação, da restauração. Vamos ter um bocado todo esse novelo em termos de experiência do nosso curso e daquilo que são as pessoas que fazem o curso, porque o curso é feito por e para pessoas, e depois é utilizado também para o desenvolvimento de um setor que é feito para pessoas. E depois, naturalmente, vamos ter aqui também uma oportunidade para mostrar o que é que também queremos. Não queremos só contar a história, queremos também fazer uma perspectiva daquilo que será o futuro em termos daquilo que são as nossas ofertas formativas e perceber também, trazer um bocado esta experiência toda e perceber aquilo que também esperam de nós e aquilo que os antigos alunos gostavam dos caminhos que nós também pudéssemos trilhar, por facto eles têm uma experiência no setor formidável.
E os novos alunos e os atuais alunos que têm perspectivas fantásticas, têm dado cartas cá dentro, lá fora, quando vão nos estágios, o Sr. Carlos Fernandes falava na experiência fantástica e na procura que tem dado os estágios nos Estados Unidos, um pouco por todo lado é reconhecida esta criatividade de agentes do turismo. Relembro também que na BTL é o local de encontro por excelência de ex-colegas, bem como outros grandes eventos do turismo, e esse encontro depois vai verter para o Restaurante Camelo, que é final de festa, anunciada, certamente descontraído, onde teremos a oportunidade de relembrar.
Vamos comer uma coisinha pouco, uma sopinha, assim, um rojãozinho e tal, depois vamos ter um momento musical da Inoportuna, que é um embaixador do nosso Instituto Politécnico. De facto, é um projeto que nos honra a todos. Tenho sentido por parte daqueles antigos alunos, os primeiros, reconhecerem a Inoportuna ainda nos está aqui a representar, ainda para mais ganhando sempre. Nota-se até alguns antigos alunos quase do meu tempo que ainda, vocês quase que às vezes parecem também conseguir fazer esta aproximação intergeracional entre os vários alunos do curso, e isso é manifestamente muito positivo. Também ajudam muito a integrar também os novos alunos, claramente. E sem dúvida depois vamos acabar por fazer aqui um medley musical, como dizia antes, isto nota que eu sou um bocado antigo, agora já não se diz medley, acho que é um mix, não é? Vamos fazer um medley
agora
musical, é isso, isso é mais para a frente ainda, em que vamos ter a oportunidade de ouvir algumas das músicas com as quais nomeadamente hoje fomos presenteados, e algumas que sempre que as ouvimos não tenho dúvida que, e de vez em quando partilhamos nas redes, Ora, aqui vai para os nossos colegas, para os nossos amigos. De facto, vai ser uma festa e, portanto, vamos, como é natural, vamos acabar lá pelas 6, 7 da manhã. Não temos programa para sábado, dia 28, temos, que é descansar, porque isto vai ser uma festa toda a noite. Portanto, espero que o meu filho não esteja a ouvir.
Toda a noite. Vai ser uma semana forte, também semana europeia que se celebra do desporto. Vamos ter o Euromita em Viana do Castelo já a partir de terça-feira, onde as atividades outdoor vão estar em grande destaque, onde o curso de turismo, mais uma vez, com os projetos Turnout, entre outros, irá estar sempre muito ativo. Fica o convite para os ouvintes da Rádio Jace, vivam estes 30 anos do curso de turismo. Certamente as festividades irão prolongar-se ao longo do ano letivo, com mais oportunidades. Turismo feito com amor, com o coração. Obrigado, Paulo, por ter estado aqui.
Obrigado eu. E não esqueçam, tourism is not charity, is business.
Para já, para a despedida, como era habitual, também nas noites loucas de Viena e do IPVC, Pixies, Here Comes Your Man, fica uma música que certamente vos transportará para outros tempos. Nós marcamos encontro para a semana, mais turismo, domingo às 10, na antena da Rádio Jace. Até lá!
Região cheia de sentimentos. A natureza, a história, os seus monumentos, as praias, as tradições, as suas gentes. Minho é desporto, é gastronomia, é um destino de lazer. Aos domingos na GCFM, vamos ao encontro da melhor oferta turística da região. Mais turismo. Todos os domingos às 10 da manhã, com Nuno Barbosa. GCFM. Vamos onde nos mandam os sentidos. Mais Turismo é uma oferta. Viva a experiência, animação turística, elaboração de programas personalizados e experiências turísticas na região norte. www.vivaexperiencia.pt ou no Viena Welcome Center, em Viena do Castelo.